Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio de Turning Point. O meu nome é Afonso Moura Pinheiro.
E o meu nome é Francisca Roldão, e este episódio vai ser assim um pouco diferente e especial, porque não temos convidado hoje. Estamos aqui os dois sozinhos.
Temos.
E pronto, a verdade é que tanto eu como o Afonso fizemos o programa AFS nos Estados Unidos em 2019/2020. Tivemos que voltar mais cedo por causa do Covid. Lágrima no
Já viste
canto do olho.
o Covid? O Covid apanhando, isto já dura há tanto tempo que até cortou a nossa experiência.
Exatamente. E pronto, achámos interessante também explorarmos individualmente a nossa experiência, visto que também fomos no mesmo ano e fomos para o mesmo país, porque pronto, agora exploraremos o que é que nós aprendemos, as lições que tirámos, o que é que nós vimos, porque sentimos que, apesar de também falarmos um pouco sobre a nossa experiência ao longo dos episódios, sentimos que gostávamos de falar mais a fundo. Portanto, é isso, não é, Afonso?
Sim, senhores, concordo plenamente. E pronto, acho que começando nesse tópico, podemos começar com o tema de o que é que nos levou a começar esta aventura, não é?
Pois
Bem,
é.
começar com o tema, começar com esta aventura, isto aqui é uma repetição, mas. E o que é que te levou a entrar num programa destes?
Eu acho que os nossos porquês de termos, tipo, tomado esta decisão de ir para os Estados Unidos foram bastante diferentes. Eu posso dizer pessoalmente que eu lá no fundo já sabia que ia fazer desde, não digo desde que nasci, mas desde que tenho consciência que a AFS é uma cena, é um programa. Porque o meu pai fez, quando tinha 18 anos também, e também foi para os Estados Unidos, e eu sempre ouvi histórias sempre super engraçadas. Meu pai, não sei, estava sempre a referir coisas da sua experiência nos Estados Unidos, e houve uma certa altura, diria, sei lá, nos meus 14 anos mais ou menos, se calhar um bocado antes, que eu comecei a interessar mais e a fazer mais perguntas. E o meu pai, logicamente, respondia e contava-me histórias, e vi que eu estava interessada, então, pronto, motivava-me também. E a certa altura, tive uma amiga que foi fazer o programa para a República Checa, isto já quando eu tinha 16, 17 anos, e pensei: bem, se ela vai, porque é que eu
Estavas a
não.
viver onde nessa altura?
Eu estava em Lisboa.
Em Lisboa, ok.
Pronto. E acho que. Pronto, ela foi e eu pensei, por que não eu também ir? Eu tinha sempre esta ideia, in the back of my mind, mas nunca uma ideia real. E falei com o meu pai, falei com a minha mãe, eles disseram sim, por que não, acho que é ótimo. E a minha mãe já sabia que era algo quase inevitável, porque o meu pai tinha feito, e nós até somos pessoas bastante parecidas nesse, como é que se diz? Nesse aspecto. Portanto, foi um bocado isso. E depois, lá fui eu. E tu, Afonso?
É engraçado porque de facto não foi nada parecido com o teu, com exceção para a questão familiar. Eu não tinha conhecimento da AFS até me inscrever. Tipo, eu inscrevi-me, fui dos últimos a inscrever-me na AFS. Quando é que fecharam as candidaturas?
Não foste
Em
o último,
dezembro?
foste o último, se calhar, da primeira fase, porque depois há tipo
E
segunda fase, não sei o quê, mas sim, acredito que devem ter fechado. O campo de seleção foi tipo em outubro, novembro, se não me engano. E eu lembro de tu dizeres que tipo tinhas inscrito na véspera, portanto, acho que foste dos
Porque
últimos, pá.
imagina, eu tinha esta pressão familiar, eu tinha duas primas, tenho duas primas, tenho duas primas que fizeram o programa, não AFS, mas Multiway, e em 2016, 2017, e sempre fizeram imensa, não pressão para ir, mas me influenciaram imenso para fazer um programa destes. As experiências delas foram incríveis e eu achei, por que não fazer o mesmo? E lembro-me, começaram as aulas. Ainda nem sequer tinha tipo na minha cabeça que ia fazer um programa destes. Isto é o quê? Quando é que começou? Quando é que nós nos inscrevemos? 2018, não foi?
Ui, é provável. Ai, não, eu
É
acho isso bizarro.
2018, não é? É 2018. Porque nós fazemos campo 2018, 2019, 2019,
Não,
2020 é a
exatamente.
experiência.
Nós tivemos o primeiro campo 2018, mas depois os outros dois foi 2019 e depois fomos a 2019. Ai,
E pá,
estamos em
e
2022. Isto é tão
é
estranho.
verdade. Então isto já foi há tanto tempo.
Sinto-me super adulta, mas isto para
E
mim foi ontem.
para mim também. E pronto, olha, e tinha esta coisa, esta pressão familiar, entre aspas, e queria mesmo fazer um programa destes. E pronto, e depois começaram os inscrevemos, não foi? E fomos para os
Eu
campos
escrevi
de
no
seleção.
verão, atenção. Eu
E
no
eu
verão
inscrevi-me em novembro, portanto,
estava a fazer a minha
a
candidatura.
diferença. Tu lembras-te quando preencheste os papéis todos, ou quando, tipo, a sensação de teres a certeza que estás inscrita num programa destes?
Imagina, ou seja, eu inscrevi-me, escolhi o meu país, não é? O que eu gostava de ir, e ainda não tinha caído bem em mim. Eu sabia que ia fazer a IFS, mas não sabia, não tinha essa noção que ia para os Estados Unidos, ainda não tinha caído em mim. Só depois, claramente, que isso só aconteceu quando eu meti no avião, dia 9 de setembro, portanto,
Eu
foi um
tive uma
bocado isso.
sensação, eu lembro-me quando me inscrevi, pá, tinha uma sensação mesmo estranha, tipo, o que é que eu acabei de fazer? Tipo, porque a tua vida, tipo,
Eu estava super
passa-se a preparar
entusiasmada.
para dar um giro, não é? Ah,
Foi.
claro. Claro, 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 claro.
Estava
E
super.
depois, estás entusiasmada, mas nervosa, não é? Depois, os primeiros campos da IFS é sempre aquela gestão de.
Olha, falando sobre isso, como é que nós nos conhecemos? Porque estamos aqui os dois, tipo,
É
temos
verdade.
que falar sobre isso. Também não há muito
Campos
que dizer.
IFS. Pois não. Mas foi nos campos IFS.
Foi no primeiro. Pronto, foi num sítio muito grande. Super ótimo, tipo, muito bom mesmo.
Estavas nervosa ou não? Nesse campo.
Eu estava nervosa porque eu não conhecia ninguém e eu tinha, ok, vou passar um fim de semana com estas pessoas, mas depois lembrei-me, quando estava a chegar, lembrei-me que a maior parte das pessoas estava na minha situação. Havia pessoas também fora de Lisboa, a maioria, pronto, é de Lisboa, não é essa a realidade, mas havia pessoas que nem eram de Lisboa e mal cheguei, integrei-me logo, tipo, comecei logo a falar com imensa gente. Todo um ambiente, adorei mesmo o ambiente. E apesar de ser um campo super intenso, por assim dizer, porque era muita informação ao mesmo tempo, muitas atividades, acordar cedo, deitar
Eu
tarde.
achava que tudo contava. Eu achava que tudo
Eu também, eu
contava.
achei que tipo, não ia passar se disse essa coisa errada. E pronto, mas
Eu não
claro,
sabia. Eu
não é o
achei que estava
caso.
num campo. Eu fui preparado como se aquilo fosse um campo militar. Tipo.
Uau, que exagero!
Não, mas imagina, eu achei que tudo o que tu fizesses, tipo, contava. Imagina,
E toda a
perguntavam
gente
tipo.
já sabia nada disso.
Exemplo estúpido. Exemplo estúpido. O que é que és almoçar? Ah, queres ver que a minha resposta vai contar?
Ai, meu Deus!
O que é que eu vou dizer vai contar? Tipo, pequenas coisas tipo
Uau,
estúpidas, não fazem sentido nenhum.
sim, exato.
Há certas coisas que não se pode revelar dos campos, ok. Por questão das pessoas, que algumas pessoas que nos estão a ouvir, não é? Podem vir fazer a AFS
Podem e
e depois.
devem, não é? Sim.
E devem fazer a IFS e podem saber o que acontece nos campos e não é o objetivo. Ok. E os Estados Unidos? Porquê os Estados Unidos? Que é tipo.
Ah, é simples, eu acho que para mim é bastante simples.
Também acho que sim.
Imagina contigo, como é que foi? Porque os Estados Unidos?
Os Estados Unidos é aquele que é. Eu não me imaginei fazer no outro lado. Eu quando pensava nesta experiência, não pensava tipo. Eu não queria só lá para fora, percebes? Tipo, eu queria ir lá para fora para os Estados Unidos. Acho que as minhas primas tinham feito nos Estados Unidos, tinha ótima impressão dos Estados Unidos. Todos nós conhecemos mais ou menos os Estados Unidos, ou um pouco do que pode ser a realidade nos Estados Unidos, portanto não há muito por onde escapar ali, não é? Tipo, tu quando vais fazer estes programas queres ter um bocado uma garantia.
Pessoas que se
Isto
atiram
é um
de
bocado.
cabeça,
Há
não
pessoas que se atiram de cabeça, mas há outras que não se atiram de cabeça, como eu. Eu não queria atirar de cabeça, eu queria fazer algo tipo bem planeado e acho que os Estados Unidos era o que oferecia em
Pois.
termos culturais, não é? Aquilo que é mais ou menos previsível.
Eu, por acaso, foi um bocadinho diferente comigo. Eu sempre, pronto, eu a partir do momento em que decidi fazer a IFS, eu deixei as minhas opções todas em aberto. E comecei, portanto, eu estava um bocado receosa e a ideia de ir um ano para fora. Honestamente, meti-me um bocado de medo. Portanto, comecei por, ok, programas trimestrais, desculpa, 3 meses. Só que não havia muita opção e era tudo Europa e eu queria ir para mais longe. Depois pensei na opção do Canadá, porque o Canadá sempre foi um país que me interessou e não é aqueles Estados Unidos, tipo, ou seja, é América do Norte, mas não. Pronto, é diferente, temos que admitir que
Nós
pode ser bem
conversámos, eu acho que nós conversámos sobre isto. Eu não sei porque eu tenho uma vaga memória no campo, nós conversámos sobre o
É
Canadá como
provável.
opção.
Pronto, só que a questão é, a IFS neste momento não tem um acordo com a IFS Canadá, o que acontece com outros países também, e eu pensei, ok, então acho que a opção é Estados Unidos. E o meu pai, pois, mas Estados Unidos é programa anual. E eu, ok, então pronto, inscrevi-me, mas Estados Unidos não foi de toda a minha primeira opção, mas depois acabei por pôr, nós depois fazemos uma lista, não é, dos países que queremos por ordem de preferência, e eu acabei por pôr os Estados Unidos em primeiro, e não me arrependo nada, e há pessoas que dizem, ah, se soubesse o que sei hoje, não teria ido para os Estados Unidos, mas eu, para ser sincera, acho que foi uma ótima decisão.
Não, os Estados Unidos, assim, toda a gente acaba por ir, toda a gente não, a maioria das pessoas que se inscrevem nestes programas acaba por ir para os Estados Unidos, não é?
Também porque é um país muito grande, tem muitas vagas, é
Pois
um país
enorme.
familiar, por assim dizer. O American
Está-se
Dream.
habituado, não é? E com os mídias hoje em dia, com a globalização, tu estás
Aquela cena
habituado a
do
ver.
American Dream.
Sim, portanto, eu acho que a maioria das pessoas foi pela questão de ser um lugar mais. Dá-te uma certa segurança, não é?
Talvez.
Tipo.
Mas é irónico,
Sim.
por acaso é dos países com menos segurança.
Sim.
Nesse aspecto,
E
sim,
onde.
mas percebo. É mais segurança, tipo, cá dentro, mais psicológica.
Sim. E o inglês também, atenção,
Ah,
mas
claro,
o inglês
sim. Como
é.
é que não nos lembramos disso? Óbvio.
O inglês é
Não ter essa barreira.
completamente diferente. Tipo, um país que fala inglês ou um país que fala alemão, não é?
Claro, claro. Ou
Tipo, há do tipo.
finlandês. Claro.
Sim. Como a convidada, como a nossa convidada.
Exatamente. Mas eu estava agora a pensar, por exemplo, eu acho que a minha. O meu pensamento na altura foi: eu, Europa, eu consigo fazer Erasmus, que é o caso, eu neste momento, para os caros ouvintes, eu estou neste momento em Madrid a fazer Erasmus, portanto, lá está, eu pensei: gostava muito também de fazer Erasmus, porque são experiências completamente diferentes. É viver sozinho, universidade, enquanto a IFS estás a viver com uma família, estás no secundário ainda,
Sim,
entre
sim, sim.
nós, pronto. Portanto, eu pensei: Europa, eu tenho mais oportunidade, ou viajar sozinho, ou ir fazer Erasmus, portanto, foi isso que apostei.
E os Estados Unidos? Tu já tinhas alguma impressão, tipo, dos Estados Unidos ou não, como país? Acho que nós já falámos, já tivemos a falar sobre isso, mas sempre tu tens algumas, não é? Tens algumas expectativas já montadas ou
Eu acho
alguns
que
preconceitos já montados.
eu posso falar o meu exemplo. Eu já tinha estado nos Estados Unidos duas vezes antes de ir para lá. Fui para um estado que ainda não tinha visitado. E eu acho mesmo que mesmo as pessoas que ainda não tinham visitado, que penso que é o teu caso, Afonso, ainda
Não, eu
não.
não tinha estado nos Estados Unidos.
Pronto, que é
Foi
o caso de muita,
a primeira
muita, muita
impressão.
gente. É o caso da maioria das pessoas. Tem sempre aquela ideia, porque, como tu disseste, os mídia, tipo. Não, partilham uma ideia dos Estados Unidos, que parte dela é muito real e corresponde às expectativas, outra é completamente.
É que é uma coisa que eu tenho tentado perceber, que é um 50-50 engraçado, que é, por um
É.
lado, há expectativas que batem ali, tipo, tu não esperas que batam e batem. E há outras que tu esperavas que batessem e não batem. Tipo, há ali coisas muito, muito interessantes. Mas de facto é verdade, é que eu nunca tinha estado nos Estados Unidos, portanto, eu não tinha, as impressões que eu tinha era através do que lia, do que via, do que ouvia de outras pessoas, portanto,
Eu acho que
era basicamente isso.
visitar é super diferente de viver, mas super. Ainda por cima, eu fui a sítios muito turísticos mesmo. Eu fui à Flórida e à
Nova
Califórnia
York.
e a Nova York.
Esta.
Portanto, foram sítios super turísticos, cidades muito grandes e pronto. Acho que é completamente diferente ir visitar e ir viver mesmo. Não tem nada a ver.
Não, sim. Daí a expressão, não é? Os Estados Unidos não é Nova York. É muito mais do que aquilo
Ai,
que
completamente.
aparece. Agora, pá, tu lembras-te de receber, tipo, quando recebeste, tipo, que sensação é que tiveste quando recebeste a notícia que ias para os Estados Unidos e que entraste? Porque atenção, até não receberes um e-mail, não é? Que entraste para os Estados Unidos, tipo, está tudo em aberto.
Quando tu disseste isso, eu lembrei-me, eu lembrei-me, tipo, especificamente de quando recebi a notícia de estar no Porto, estava a fazer um trabalho qualquer e recebi a notícia e pus-me, fiquei super feliz, e comecei a dançar, literalmente, tipo, feita parva, comecei a dançar e a pôr música. Eu acho que até pus um vídeo na história e tu respondeste. Achas que estou a
Se
inventar?
calhar.
Eu acho que aconteceu
Não,
mesmo.
não, não, é possível, é possível. Eu sou assim
Tipo,
tão
super
simpático.
excitada, super excitada mesmo. E pronto, comecei logo a tratar da papelada e a minha mãe, temos que ir jantar, temos que ir não sei o quê. Eu, não, eu quero acabar isto, porque eu sou aquela pessoa que quando, por exemplo, Erasmus foi a mesma coisa, quando eu descobri que entrei em Erasmus, comecei logo a tratar da papelada toda, desnecessariamente, não é? Porque faltava praticamente um ano, mas fiquei, claro, contentíssima.
Tu vives num turbilhão até saberes, tipo, entraste, não é? Uma coisa é entrar no programa AFS e candidataste ao programa AFS, outra coisa é arranjares família, não é? Porque isto tu não estás. No início tu estás a competir com os teus compadres, por assim dizer, não é? Com a malta aqui de Portugal. E no outro momento estás a competir com a malta global, não é? Com toda a malta que se inscreveu na
Eu não
AFS
diria
para ir
competir, porque eu
para.
acho que há famílias para toda a gente, mas por acaso, nesse tópico, como é que foi tu recebes a notícia que já tinhas família e que a tua família era aquela? Como é que foi?
Eu lembro perfeitamente, estava a almoçar, tinha acabado de sair das aulas, ia para o intervalo do almoço, estava a almoçar com os amigos e pá, minha mãe ligou-me e o meu pai, estavam os dois juntos, ligaram-me, deram-me a notícia, tipo, já tens família, não sei o quê, começaram-me a contar específicas e eu, pá, dei um pulo de alegria, fiquei tão feliz, não consegui comer mais. Lembro-me de não ter mais fome, tipo, estava tão contente, mas depois era aquela sensação do, ok, e agora? Percebes? Tipo, ok, entrei, tenho família, e
Exato.
agora? Tipo, é uma gestão de emoções, tipo, não sei, tu sabes que entraste, estás feliz, não sei o quê, mas depois ficas a pensar, ok, isto agora é real. Tipo, já não é um plano, já não é uma candidatura, agora é real. Tens família, tipo, já há
Exato,
pessoas a
agora já não dá
depender de ti.
para desistir.
Não, tipo, já é demasiado real para desistir, não é? Mas lembro-me perfeitamente, pá, fiquei mesmo feliz, não consegui concentrar nem nas aulas, nem mais nada esse dia inteiro, a não ser no em querer descobrir que era a minha família, como contactava a minha família. Depois há essa parte, não é? Contactar a família, falar com a família,
Sim, completamente.
queres dizer as coisas certas e fazer tudo certinho. São dias engraçados, são coisas engraçadas.
E quando tu chegaste lá, quais é que foram tipo as tuas primeiras impressões, tanto da família, ou seja, tu tinhas contactado com a família, cálculo, pronto, online, mas mesmo presencial, qual é que foram as tuas primeiras impressões, tanto do país como da família?
Ok, epá, isto agora é duro, mas pá, primeiro lembro-me da viagem até lá, que foi uma transição tipo enorme. Passas de sair de Portugal, tipo, em que conheces tudo, sabes tudo da tua realidade, não é? Estás habituado a esta realidade e vais para um país completamente diferente, com uma dimensão completamente diferente, onde não conheces ninguém, literalmente ninguém, tipo, onde tu vais estar, não é? Esse é o objetivo. Estás completamente
Literalmente.
desamparado. Portanto, lembra-me de sentir logo no primeiro. Nós fomos todos juntos, tipo, a IRS normalmente organiza os voos por zonas, portanto, quem for para os Estados Unidos, como nós fomos, vamos todos juntos no mesmo avião e no mesmo dia. E lembra-me de ir com a malta
Mas por
toda,
zonas, lá está.
por zonas, exatamente, por
Zonas,
zonas.
sim.
Lembra-me de ir com a malta toda aqui para o mesmo aeroporto que eu, que era o aeroporto de Chicago. Eu fui para South Bend, que é no norte de Indiana, e a cidade mais perto, que é maior, é Chicago. E fomos todos para o aeroporto de Chicago e lembro-me de chegarmos ao aeroporto, tipo, turma portuguesa, tipo, tínhamos uma equipa de futebol, tipo, uma delegação, todos juntos, não sei o quê, e do meio de nada, tipo, chegamos, as pessoas da AFS vêm-nos buscar, vemos pessoas de outros países exatamente como nós, tipo, a fazer exatamente o mesmo que nós, e do meio de nada começamos a ser todos disparados, tipo, começam a pegar em nós um a um, olhar para os nossos name tags, onde é que nós vamos, pegam em nós um a um e começam-nos a meter, tipo, em autocarros. E eu pensei, pronto, agora é que começou, tipo, quando fui separado da malta portuguesa, pensei, pá, isto agora é real, tipo, tomei-me aqui, epá, é o que é. E primeiras impressões, pá, foi uma sensação de, não sei, estar sozinho. Não sei explicar, um bocado de solidão, tipo, já não tenho nada ou ninguém que eu conheça, tipo, já não estou, não tenho a vontade que tinha, agora estou um bocado, tipo, sozinho.
No caso, tu
E foi nesse
dizes
momento.
sozinho, ou seja, tu fisicamente não estavas sozinho, tu estavas rodeado de pessoas de
Não,
outros
claro que não,
países
claro que não.
e
Sim, sim, sim.
de voluntários da AFS, portanto é engraçado dizeres isso. Eu não senti tanto isso, eu senti que estava rodeada de boas pessoas, porque eu realmente Bem, as pessoas.
Sim, eles não são maus, que eles não mordem, não é?
Exato, eles são pessoas tal como nós que estão a passar pelo mesmo. Isto eu estou-me a referir aos estudantes dos outros países, e senti, não senti essa solidão, mas senti essa, ou seja, que estava longe, longe do confortável, longe de casa, tipo, e não conseguia agarrar, tipo. Então agora tinha que me agarrar àquilo, meio que sobreviver
Tu não
àquele
sentias
país.
essa obrigação de agora tenho que fazer amigos, tipo, agora tenho que começar, isto agora é que está a contar, tipo,
Ai,
eu tenho que fazer amigos, tenho que fazer.
para mim foi super natural, não sei. Eu estava tão contente, eu sou uma pessoa tão comunicativa que adoro falar com pessoas, tipo, que foi super natural e as outras pessoas também começaram sempre a falar. E depois aquelas pessoas, não sei quanto a ti, Afonso, mas as pessoas que eu conheci no aeroporto e eu depois do aeroporto tive que ir para um hotel porque, para apanhar o outro voo no dia seguinte, essas pessoas, esses estudantes, eu nunca mais falei com eles na vida. Quer
Ah,
dizer,
eu
é um
não,
exagero.
eu tive a sorte de continuar a falar com eles
Pouco,
e ainda falar com
imagina.
eles.
Falo hoje em dia, mas super, super pouco, muito de vez em quando.
Mas mete um piadão, tipo, isto parece uma piada, mas quando me meteram no autocarro era um português, era eu português, era uma espanhola, era um japonês, era duas, não, uma alemã. E havia outra nacionalidade que eu não me lembro, um rapaz. E esses dois amigos que eu fiz, a espanhola e o japonês, tipo, pá, foi mesmo nesse autocarro, tipo, foi uma amizade, tipo, continuei a estar com eles durante a minha experiência, tipo, epá, pareceu que nós os três, tipo, tínhamos a necessidade de fazer ali uma amizade
Mas ainda bem.
porque é mesmo, tipo, impecável. E voltei-me a encontrar com eles várias vezes e a espanhola acho que vem cá. Portanto, epá,
Top.
primeiras impressões foram estas.
Olha, e falando um bocado disto de sentir que estamos longe de casa e assim, quando é que tu te apercebeste? Esta pergunta nós fazemos sempre aos nossos convidados, mas
Aos nossos
também já.
convidados.
Quando é que tu te apercebeste que a tua realidade agora era aquela?
Acho que foi o primeiro dia que estive com a minha família. Tipo, é engraçado, de facto, nós saímos pela mesma maneira que fazemos com os nossos convidados. Mas de facto, acho que foi quando estive com a minha família. Não sei se sentiste o mesmo, tipo, quando chegas à família, tipo, rotina. A rotina, tipo, ok, estás inserido numa família, agora a rotina é aquela. Tipo, eu tinha três irmãos. Tipo, mal cheguei, tipo, mal eles foram-me buscar. Comecei a perceber, tipo, as dinâmicas deles, as rotinas deles, de jantar, de almoço, de quem é que faz as cenas dentro da casa, tipo, divisão de tarefas, etc. Tipo, tínhamos dois cães, tipo, agora tinha de passar a levar cães à rua que eu nunca tive de fazer. Tipo, foi aí que eu percebi que, tipo, que a minha realidade era aquela, tipo, a rotina mudou completamente. Não sei se foi contigo, foi o mesmo.
Eu acho que realmente essa sensação real foi mais com a segunda família. Pronto, eu tive que mudar de família, mas acho que foi mais com a segunda família também no dia. No dia em que eu cheguei lá à noite, e não sei, isto é super clichê, mas eu cheguei lá e eu sabia que ia correr bem, eu
Estas
sabia que era
experiências
esta a
dão.
família. Eu sabia que era
Essas
aquilo.
experiências dão para muitas frases clichê.
É verdade, tens razão. Mas pronto, nessa noite que eu cheguei à segunda família, realmente foi ali que eu dei o clique de. Isto está a correr bem. Na minha primeira família, eu acho que quando cheguei, como tu disseste, quando comecei realmente a entrar na rotina, aquela vida mais rotineira de acordar às X horas, ir para a escola de autocarro, a ter as X aulas, pronto, e voltar, foi aí que eu percebi que realmente aquilo ia ser a minha realidade durante aqueles 9, 10 meses. Mas a questão foi, isto agora é engraçado e vou entrar um bocado no caminho de mudança de família. Eu tinha essa rotina, eu tinha essa vida nessa primeira família, nessa pequena aldeia, porque eu tive que mudar de estado. De estado, mas estados um ao lado do outro, de Nova Iorque para Vermont. E eu imaginava a minha vida, aquela vida, durante os 9 meses, e eu não me agradava. Ficava nervosa, tipo, será que é assim que eu vou viver durante os próximos 10 meses? E assustava-me um bocado. E isso não é bom sinal, portanto, watch out for that.
Não, 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 sim.
Não é bom sinal, e pronto, daí. E depois não me admiro ter mudado de família, porque realmente o meu gut sentia que aquilo não estava certo. Lá está, mega clichê, mas pronto, acho que foi um bocado isso.
E tu lembras-te na segunda família, neste caso, não é? Porque foi onde ficaste mais tempo. quando tu deixaste de ser um convidado e passaste a ser parte, tipo, da casa. Aquela sensação, tipo, tu vais, entras na casa de outra pessoa, vais ficar lá a viver, tens de te habituar, não sei o quê, mas ainda tens, quando entras pela primeira vez, ainda estás com aquela sensação, tipo, eu sou um convidado, ainda estás com aquela educação, aquela formalidade toda, e depois, passado o quê? Eu não sei quanto tempo é que durou contigo, mas imagina, passado, comigo foi passado 1 ou 2 dias, tipo, que deixei de ser um convidado e passei a ser parte da família. Chamavam-me para fazer tipo, Afonso, ajuda aqui a limpar a louça, Afonso, anda a fazer não sei o quê, ou Afonso, vais ter de levar não sei o quê, rotinas tipo, olha, agora vamos não sei onde jantar com não sei quem, tipo, rotinas de família, não é? Que tipo, percebes logo que deixas de ser convidado.
Eu acho que é super bom sinal quando tu tens essa sensação passada apenas 2 dias. Comigo na segunda família foi engraçado porque a transição foi super rápida. Como eu cheguei um bocado inesperadamente, a minha data foi antecipada, a minha data de chegada à segunda família foi antecipada, eles não estavam muito à espera. Portanto, por exemplo, eu cheguei à noite e no dia seguinte eles tinham que ir trabalhar e eu fiquei sozinha durante o dia todo na casa. Portanto, senti que aquela casa já era minha. E passados uns dias eu fiz anos, foi o meu aniversário, e não sei, senti que realmente fazia parte da família, eles estavam a dar importância ao meu aniversário. Foi um aniversário muito diferente, mais diferente que eu tive até agora, mas muito bom também. Mas lá está, senti mesmo que fazia parte daquela família, fazia parte daquela casa, daquela comunidade, e
Uma
pronto,
grande sensação.
foi uma ótima sensação sentir isso, passado 2 meses de não o sentir, não é? Portanto.
Sim. E viver numa família americana? Tipo, como é que é viver numa família americana? Há imensa malta que pergunta isto, tipo.
Isso é super relativo, é super, não dá para generalizar. Tipo, toda a gente me pergunta isso, mas não dá para generalizar, porque para além de depender muito de estado para estado, depende de família para família, de cultura para cultura, porque dentro dos Estados Unidos há tantas culturas, há tantas nacionalidades diferentes, que eu acho que é impossível dizer isso, tipo, uma fórmula de isto é uma família americana, eu acho. Mas como é que foi a
Também.
tua experiência?
De viver numa família americana? Epá, viver numa família americana. Não sei como descrever, tipo, não tenho palavras para descrever. É uma coisa engraçada. Epá, não sei mesmo como descrever. Tipo, faltam umas palavras para descrever como é que é viver numa família americana, mas é.
É tanta coisa, eu acho.
É que. Não sei. É
Eles não são
estranho, não
assim
é?
tão diferentes de
Tipo.
nós, eu achei.
Não, eu também não acho que se.
A IFS está sempre a dizer isso, mas isto é super verdade. Nós somos, pronto, na altura éramos adolescentes e podíamos pensar, ah, vamos para um país estrangeiro, vai ser toda a gente diferente de mim. Mas não, os adolescentes, isto pode-se generalizar, o comportamento dos adolescentes é bastante parecido all over the world. Tipo, nós temos as
Eu também
mesmas
acho.
atitudes, os mesmos valores. Quer dizer, claro que depende de pessoa para pessoa, mas é muito parecido. E é engraçado ver isso, que ir tão longe e aperceber-me que realmente aquelas pessoas não são assim tão diferentes de mim. Não sei.
Concordo plenamente,
Isto não
concordo
é
plenamente.
sobre a família, mas.
Sim, a única coisa que eu senti assim de grande diferença foi a questão da formalidade. Estão muito mais à vontade uns com os outros do que nós estamos. São muito menos formais, tipo, em seio familiar. Não, como é que eu vou meter isto por
Lá
outras
está, eu
palavras?
acho que isso
Tipo,
depende de família para família. Não estou a dizer que foi o meu caso, tipo, de
sim.
não ser isso, mas acho que depende.
Tipo, a mim foi, tipo, a conviver uns com os outros, eles, tipo, não sei, havia, me parecia que não havia grande distinção entre mãe, filho, pai, filho, percebes? Tipo, parecia que tinham todos a mesma idade, mas conviviam em realidades diferentes, um ia para a escola, o outro ia para o trabalho, tipo, mas eram iguais em termos de respeito, tipo, falavam um com o outro como se fossem colegas, que é uma coisa, tipo, tinham muito mais à vontade, achei interessante e é uma
Sim,
dinâmica, imagina, bastante engraçada.
eu acho que a generalidade das famílias é bastante assim, tipo, claro que não estou em pé de igualdade, porque filho e pai é sempre diferente, mas sim, eu acho que concordo com isso. Por acaso nunca tinha pensado nisso, mas acho que sim.
E a tua, tipo, as expectativas corresponderam à realidade que encontraste, ou não? Tipo,
É
aquilo
sim,
que tu
essa
construíste na tua
pergunta.
cabeça.
Afonso, eu acho que ambos sabemos que essa pergunta é um bocadinho, porque não se podem
Sim.
pôr expectativas em lado nenhum antes de ir. Quer dizer, não se
Pois
podem,
não,
não se
mas tu,
deve.
e tu pões, não se
Não se
deve, mas
deve,
tu pões,
mas
não
claro
é?
que.
Ninguém vai a branco
Claro.
para, seja fazer o que for, não é? Tens uma
Claro.
certa expectativa do que vais encontrar. E tu correspondeste ou não? Agora, neste caso, a segunda família, porque a primeira, não é? Foi.
Não sei. Olha, como pergunta da família, não te sei responder. Não consigo pôr em palavras. Porque eu sei que tinha expectativas. Eu não tinha bem expectativas, eu tinha ideias na minha cabeça do que seria a experiência, do que seria a família, do que seria a escola, mas não eram expectativas, são mais tipo, será que isto vai ser assim? Será que isto, estás a perceber? Portanto,
Sim.
não sei. Mas
Sabes que eu. As minhas iniciais corresponderam logo. Tipo, porque eu lembro-me no primeiro dia, ou seja, eu fui. A minha família veio-me buscar à tarde, e eu fiquei lá essa noite. E depois no dia seguinte. Não, calma, foi nessa tarde, exatamente. Foi nessa tarde em que eles me foram buscar e foram lá para casa. A primeira coisa que eu. Não. Foi no dia seguinte, exatamente, no dia seguinte, desculpa. A primeira coisa que fazemos, tipo, em família, é comer cachorros quentes a ver beisebol, tipo, à noite. E eu pensei, tipo, quando estávamos a fazer isto, tipo, estou nos Estados Unidos. Isto é os Estados
isso é
Unidos,
super
tipo.
típico também.
Isto é tipicamente Estados Unidos, tipo, não há mais lado nenhum onde tu estejas, tipo, se calhar no Japão, não é? Mas onde estejas a comer cachorros quentes, tipo, a ver beisebol. E conviver em família, tipo, isto é os Estados Unidos. E acho que foi aí que eu percebi, tipo, ok, isto de facto não é assim tão diferente do que eu meti na minha cabeça, tipo, eles com os desportos dele, com as tradições deles e com as comidas deles e com as cenas deles, tipo, que tu vês nos filmes e de facto são verdade
Lá
em
está,
muitos casos.
eu acho que nós somos parecidos no sentido, por exemplo, fazendo este paralelismo, Portugal é super dado ao futebol, neste sentido, soccer, pronto,
Sim, sim, sim,
futebol e
sim, sim.
não sei quê, e os Estados Unidos são diferentes na medida em que fazem isso mais com o beisebol e o futebol americano, mas também dão muita importância a isso e faz parte da cultura deles, portanto, é diferente, mas é parecido, é isso que eu estava a dizer. Por exemplo, eles dão mais importância ao Thanksgiving, muitas famílias dão mais importância ao Thanksgiving, o dia da Ação de Graças, do que ao Natal. Mas nós damos importância ao Natal. E eles também dão a outra festividade que é o Thanksgiving. E a rotina é muito a mesma, é de estar em família, ter uma boa jantarada cheia de comida, comer até não poder mais. Portanto, é parecido, é muito parecido, eu acho.
E não, mas é de facto algumas cenas que correspondem. E logo nos primeiros dias, tipo, convivência com os meus irmãos, tipo, os meus irmãos eram todos dados. Um era dado ao desporto, os outros dois não eram. Não, eram os três dados ao desporto, mas um fazia mais, tipo, estar no quintal a jogar com o meu irmão beisebol ou futebol americano. Tipo, isto é os Estados Unidos, tipo. Agora que entramos nesta parte de vivência nos Estados Unidos, tipo high school, não é? Que é aquele grande tema que toda a gente anseia por saber como é que é high school nos Estados Unidos e como é que é frequentar uma escola americana.
Eu acho que realmente isso é das coisas mais diferentes, porque o ensino deles e a maneira de estar e a maneira de ensinar é completamente diferente do ensino português mesmo. Eu acho que antes de entrar neste tema, acho que temos que desmistificar uma coisa que é o ensino americano é super fácil.
Não é? Depende do que tu quiseres fazer, não é?
Eu acho que, eu digo isto a toda a gente que me pergunta, ah, mas achaste o ensino mais fácil? Eu acho que o ensino está feito de uma maneira para tu progredires e para tu ter sucesso mais facilmente. Eles dão-te mais materiais, dão-te mais oportunidades, dão-te mais ajuda para tal. Mas se tu não agarrares essas ferramentas, não vais conseguir ter sucesso.
Sim.
Portanto, eu acho que lá está, está feito de uma maneira para ter sucesso de uma maneira mais não tão
Sucesso de
complicada.
cada um, e cada um define o seu sucesso, não é? As
Claro, claro.
cadeiras, tu escolhes as cadeiras, não há um programa curricular fixo. Portanto, tu escolhes o que é que tu queres ter conforme aquilo que tu queres fazer, não é?
Claro.
E há alunos que
Exatamente.
querem ir para universidades assim mais de topo, outros que não querem ir para as universidades, outros para universidades menos de topo, não é? E tu escolhes as tuas cadeiras conforme. E portanto, há cadeiras com dificuldade superior, que valem mais créditos,
Claro.
há cadeiras com dificuldade média, não é? Que valem menos créditos, e portanto tu vais fazendo essa gerência. Portanto, os Estados Unidos é um passeio, se tu quiseres que seja, porque pode não ser.
Mas sabes que
Só
eu
pode
acho
não ser um
engraçado,
passeio.
não sei se te aconteceu, mas eu tinha imensos amigos que se queixavam do ensino nos Estados Unidos, diziam isto e aquilo e não sei o quê, e eu, bem, se vocês viessem para Portugal, vocês não iam
Muito,
aguentar.
sim. A grande diferença que teria entre o nosso sistema de ensino, que é teórico, O nosso é muito teórico e o deles é muito prático. Foi o que eu notei logo. Tipo, o deles tem uma praticidade muito mais. É muito mais fácil de agarrar esse tipo de sistema, onde é prático. Tu aprendes, mas tu aprendes a fazer.
Mas
E em Portugal é
eles
muito
queixam-se
tipo.
de ser teórico, de ser demasiado teórico, de ser
Sim,
decorar e
mas eu
despejar.
percebo, eu só conheço aquela realidade. Nós
Exatamente.
não.
Exatamente.
Eu prefiro aquele ensino onde eu aprendo a fazer e onde a maior parte das aulas sejam a fazer exercícios ou com situações que estamos a lidar, não é? Ou a aprender, do que ouvir um professor durante uma hora a debitar a matéria e depois dos últimos 10 minutos dizer: olha, vamos agora fazer exercícios, não é?
E eu acho que lá também tens as cenas que são os electives, que são disciplinas que só contam literalmente para o teu currículo, por assim dizer, não têm grande peso no teu GPA, na tua média, mas são disciplinas, e isso depende muito da escola, de escola para escola, mas disciplinas giras, práticas. Por exemplo, eu tive photography, eu tive movie production, theater, tive uma data de disciplinas
Cá
assim
está a
mais
dizer,
artísticas.
olha essas disciplinas existirem em Portugal no teu ensino secundário.
Lá está. Não,
Um aluno ter a
e eu
oportunidade de
tinha
desenvolver
amigas
essas
que não
competências.
tinham. Eu conhecia pessoas que escolhiam não ter estas disciplinas, porque realmente a prioridade e a preferência delas não era essa, mas eu estava lá nos Estados Unidos,
Sim.
eu tinha aquelas disciplinas que tinha mesmo que ter para obter as equivalências, mas que eram apenas quatro, e eu tinha que encher mais o meu horário, então decidi escolher algumas que, tipo, engraçadas, que não, nunca teria a oportunidade de ter em Portugal, e acho que aprendi imenso com elas.
Sim, completamente. Então, eu tive weight class, que é ginásio. Já alguma vez pensaste ter uma disciplina que é ginásio? Tipo, vais levantar pesos e vais treinar? Tipo,
Não.
a educação física. Eles têm educação física, chama-se o quê? Team Sports, acho eu. Acho que é Team Sports, que eles chamam de educação
O
física.
meu
E
chama-se
depois há
mesmo
um.
Physical Education, mas
Ah, ok. O meu chamava-se Team Sports. E depois tinhas weight class, que é só. Peso e gym, tipo, a sério. Alguma vez isto aconteceria em Portugal, não é? Era impensável.
Mas lá está, eu acho que não é mais fácil, mas
Qual é que tu
sei lá, eu.
preferias?
Agora, dando o exemplo, eu cá em Portugal, sabes aquela sensação de estás numa aula de 1 hora e meia, 50 minutos, o que for, e tipo estás a olhar para o relógio a ver quanto tempo é que falta para a aula acabar? Eu nunca
Consigo, é
senti isso nos
relatable
Estados
bastante.
Unidos. Eu nunca
Eu
senti isso.
também não.
Eu nunca olhei para o relógio a pensar tipo, ai, quando é que esta aula acaba? Nunca. Porque, primeiro, as minhas aulas eram de 50 minutos, o que era ótimo. Portanto, passavam a correr. E depois, era tudo novo, era tudo interessante. As pessoas ao meu lado podiam estar a apanhar uma seca, mas como para mim era diferente, tornava-se super interessante.
Sim. E a relação professor-aluno, não é? Também é completamente diferente. Os nossos professores, eu estava
Sim.
muito à vontade com eles, tipo,
Super.
pareciam que eram colegas outra vez. Essa relação de
Sim.
proximidade que eles têm uns com os outros,
Lá está
eram meus colegas, parecia.
essa ajuda. Eu estou cá para ti, eu estou cá porque eu quero que tu sejas bem-sucedido.
Sim.
Há
Um
um.
professor ser teu amigo, tipo, o respeito continua, não é? Tipo, eu lembro-me, toda a gente tem respeito. Todos nós tínhamos respeito pelo professor e ele continuava, não deixava de ser professor, mas era um professor amigo, tipo, ele estava ali para ti, tipo, não sei explicar, tipo, queria, não sei, queria uma amizade contigo que um professor no ensino em Portugal não tem, não é? Há uma certa frieza e
Eu
distância
acho
entre
que
professor e aluno.
há certos professores que são assim mais descontraídos. Cá em Portugal, que tem essa relação com os alunos, mas isso é 1 em 10, se calhar, e lá é a maioria. Mesmo aqueles mais sérios têm sempre uma relação próxima com os alunos. Tipo,
Tem,
o
eles
teu
são.
nome, só isso, já basta.
Diga? O quê?
Tipo, os professores sabem os nomes de toda a gente. Não estou a dizer que cá em Portugal também é o caso, não é? Mas não sei, eu sinto que é uma proximidade diferente.
Sabes o quê? Chegares à aula, tipo, no dia seguinte, e tipo, o professor virasse para ti e dizer: então, como é que estás? Olha, grande jogo, viu o teu jogo, não sei o quê, grande jogo, ou viste o jogo ontem à noite, ou não sei, fizeste não sei o quê ontem à noite, tipo. Uma certa convivência que não há, não é? Os primeiros 10 minutos de aula, lembro-me, eram sempre antes da Pledge of Allegiance, eram sempre. Lembras-te da Pledge ou não? Estás-te a rir. Lembras-te? Queres mora dizer Pledge?
Não, não, mas eu não sei de cor, eu estou-me a rir porque eu não sei de cor e devia saber, mas eu ficava sempre
I
para lá
pledge
longe.
allegiance. A Pledge of Allegiance, para quem está a ouvir e não sabe, é todas as manhãs, antes de começarem as aulas, temos de nos levantar e fazer
É porque
esta.
isto
A
não
Pledge of
acontece,
Allegiance.
desculpa, é que isto não acontece em todas as escolas e aconteceu na minha primeira
Não
escola
tinhas?
e na minha segunda não tinha.
Ah,
portanto.
A minha tinha, foi inventado pelos Estados Unidos, acho eu, na altura dos anos 60, 70. Não sei porquê, mas é uma coisa engraçada. Tipo, levantaste todas as manhãs, ouvis o microfone, and now please stand up for the Pledge of Allegiance. E tu começas a dizer, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, one country, under God, indivisible, with liberty and justice for all. E depois voltas a sentar e voltam à aula. Fazem o juramento da bandeira e voltam
Sim,
para a aula. A malta a meter a mão no peito.
há sempre
Tudo a olhar para a
bandeiras.
bandeira, a malta a meter a mão no peito. Isto era de chorar a rir, tipo, é uma tradição, é um costume, mas que mete uma certa piada. E aqui, como é que era a escola que tu frequentaste? Tipo, era grande, pequena? Como é que se chamava? Primeiro, estou curioso.
Ok, a
Vermont
minha
High School?
era Essex High School. E se vocês pesquisarem na internet, devem-vos aparecer uma data de Essex High School, porque a zona onde eu fiquei, que é a zona de New England, onde estão abrangidos os estados de Massachusetts, Maine, o que for, muitos dos nomes foram ingleses, foram
Sim, tem uma grande influência inglesa
Sim, tem
de
influência
colonos
inglesa.
ingleses nessas áreas.
Exatamente. Portanto, há Essex também em Inglaterra. Portanto, eu sinto que o meu nome da escola não é assim tão único, porque há várias Essex High School, mas era Essex Junction, portanto, Essex Junction, creio que só há uma. E se
E
era
era
pequeno ou
grande?
grande, acho que era normal. Acho que era tipo, nem
Tipo,
muito grande,
quantos
nem
alunos, pai?
pequeno. Tinha tipo. Ai, não quero estar a enganar, mas acho que tinham tipo 1.000 e tal alunos, o que não é muito,
Ok.
mas
Quanto é
acho
que tinha a
que nós podemos.
tua em Portugal?
Por exemplo, a minha escola cá em Portugal deve ter para aí 1.000 e tal, quase 2.000, talvez.
Ok.
A tua tinha
Epá, eu.
quantos?
Prepara-te, a minha tinha 4 mil alunos.
Pois.
4 mil Penn High School. Tinha 4 mil alunos, é uma grande diferença. Eu passei o. Acho que Pedro Arrupo tem 1.200, acho eu, portanto 4.000
É muita
é
diferença. Mas a minha primeira
muita malta.
escola, lá está, a minha primeira escola, que estava numa comunidade, uma aldeia muito pequena, tinha. Mandei um número.
Uma aldeia pequena.
Sim.
900 pessoas.
O quê? Não.
Disseste uma aldeia pequena, eu mandei
Mas
tipo.
calma, eu estou a dizer a aldeia, estou a dizer o número de alunos da escola.
Era mais
Aliás, para eu não me
do que
estar a
da
enganar,
nova?
vou só pesquisar bem quick.
Encontraste?
Encontrei, e era mesmo isto que eu estava à espera. Ok, diz lá o número. Da escola, os alunos da escola. Alunos, não estou a dizer alunos, desculpa, estou a dizer o número de pessoas da escola, portanto, professores, staff.
1.500.
Numa aldeia pequena, uma escola
Ah,
com
eu
1.500.
mandei 900, mandaste vir comigo, portanto vou atirar alto agora,
Ok,
1.500.
então, drumroll, 530.
Ah, menos 1.000.
530 pessoas na minha escola, na primeira escola. E era uma high school, não era tipo um pequeno
Isso é tão
colégio.
estranho. Isso é tão estranho. Tipo, 500. Era fácil para tu conhecer as pessoas, não é?
Super fácil. Lá está, as minhas duas experiências, em ambas as famílias foram muito diferentes, porque foram em sítios completamente diferentes. Em termos de dimensão também, e não foram em termos escolares, nem as consigo comparar lado a lado, porque foram mesmo diferentes e boas no à sua maneira, portanto.
Tu lembras-te desse primeiro dia de aulas? Tipo, primeiro dia de aulas em uma das escolas, tipo, a que tu te sentiste melhor ou que foi mais engraçado da.
É que foram tão diferentes que eu não consigo. Mesmo, por exemplo, na minha, eu cheguei a meio, não foi a meio do ano, mas foi, as aulas já tinham começado em ambas as escolas, porque eu cheguei, eu, a primeira família, cheguei quando as aulas já tinham começado. E não sei, acho que primeiro dia na primeira escola, a mais pequena, toda a gente sabia quem eu era, toda a gente sabia da existência da Exchange Student,
Isso é um fator que vai acontecer,
imensa
não
gente,
é? A todos os estudantes. Eles vão
completamente.
saber quem vocês são.
Pronto. Portanto, toda a gente sabia, imensa gente veio falar comigo, super interessados, super simpáticos. Eu a pensar, e isto também para quem nos está a ouvir, apesar de ser uma comunidade super pequena, com uma mente, diria, bastante fechada, muito pouco, com uma visão do mundo muito pouco apurada, diria, e larga, eles estavam super interessados, não tanto no facto de eu ser de Portugal, mas no facto de eu ser alguém novo, alguém, uma pessoa diferente, de uma cultura diferente. E na segunda escola, tipo, até no final do ano, no último dia de aulas, eu tive pessoas a dizerem: "Ah, não sabia que tínhamos exchange students aqui na escola." Portanto, lá está, um grande contraste. Ainda por cima, eu cheguei mesmo a meio do quarter, a meio do semestre, portanto, passei mesmo despercebida. E as pessoas que realmente viam e assim, tipo, realizavam que eu era uma exchange student,
Assumiam
interessavam-se,
que tu eras.
eram pá, tipo, eu estou aqui na minha, tenho aqui o meu grupo, tipo, não quero muito sair da minha zona de conforto para ir falar com esta pessoa. Portanto, lá está, isto é válido para toda a gente. Nós é que temos, nós, enquanto estudantes,
Sim, enquanto
tentamos sempre
estudantes.
tomar
Mas
um
aí
bocadinho
fez-se preparado para isso, não é?
de lado.
Ah, eu lembro-me o meu primeiro dia de aulas, pá, lembro-me. Eu já conheci, eu tive a sorte de já conhecer, posso dizer, 92 pessoas antes de começar as aulas.
90,
Porque
por causa da equipa de
eu,
futebol.
da equipa do americano, eu
Claro.
fui jogar futebol americano e os treinos começam mais cedo, muito mais cedo, antes das aulas começarem, portanto tive essa sorte de quando chegar às aulas já estava habituado com as pessoas que estava a conviver, não sei o quê. Mas lembro-me perfeitamente, tipo, aquela sensação de acordares, tipo, amanhã para ir para as aulas e meter-te no carro. Eu ia de carro com os meus irmãos, não ia, tipo, no school bus. Às vezes o school bus a passar à frente de casa, tipo, meter-me no carro com os meus irmãos e ir, tipo, eles a guiarem lá para a escola, tipo, é um grande contraste entre ir para a escola com a mamãe, não é? Com a minha mãe, ou de gira, seja como for, e vais para a escola de carro com os teus irmãos, tipo, não sei, muito diferente. E chegar às aulas e tentaste descobrir, tipo, primeiro foi um caos esse dia, primeiro dia é um caos. Não sei se tu concordas ou não, mas o primeiro dia é sempre um caos.
É um
Tipo, não
caos
sabes
porque
o que estás a fazer.
não sabes onde é que são as coisas, não sabes como é que vai
Zero.
funcionar, estás sempre assim super de pé atrás, tipo a tentar perceber, a tentar não errar.
Eu parecia um turista. Eu andava com um mapa, tipo, da escola, tipo, com as aulas e com as aulas que tinham o número das aulas e o número, tipo, da. Ou seja, cada aula tinha o número da sala e depois andava com um mapa à frente desse papel, tipo, a ver onde é que era a sala. Bem, a pedir indicações a todo lado, as pessoas achavam que era um ET, tipo, estranhíssimo, tipo, o que é que este gajo está aqui a fazer? Tipo, parece um turista, com a mala atrás das costas, com o mapa na mão, tipo, só me faltava, não sei, tipo, aquelas bandeiras a dizer
Bandeiras.
a companhia de turismo onde eu estou, e não sei o quê.
Sim.
Epá, foi uma confusão, mas lá me desenrasquei e tive essa sorte de conhecer já essa malta toda e portanto eles iam-me ajudando e apareceram tipo, uma data deles nas minhas aulas. Eles faziam questão tipo, de ver que aulas é que eu tinha para ver coordenar tipo, se estavam comigo ou não estavam comigo, que é uma coisa interessante e ajudavam-me com isso.
Por acaso, agora que falas no desporto, eu acho que isto. Mas no caso dos Estados Unidos, acho que é super importante se vocês conseguirem chegar na data inicial, que é agosto, a
O
tentarem
desporto.
ir para um desporto e ir para um clube, porque isto começa sempre antes das aulas começarem. Portanto, vocês vão chegar às aulas com uma noção das pessoas, uma noção melhor, vão conhecer pelo menos de cara algumas pessoas e não tem que ser. Desporto, pode ser um clube, o que for, mas eles têm
Sim.
tendência a começar antes das aulas. Portanto,
E
conselho.
já que estamos neste tema, podemos falar um pouco sobre isto, sobre atividades extracurriculares,
Sim.
tipo, como é que fomos lá parar, como é que é habituar-nos a
Ui.
fazer isso, tipo,
Sim.
aqui, queres começar com o Nordic Ski ou com outra atividade
Verdade.
extracurricular?
Olha, é verdade. Eu, na
Os
minha
teus tempos de
primeira
atleta?
escola. O quê?
Os teus tempos de atleta?
Os meus tempos. Ah, os meus tempos. Eu ainda sou atleta, calma.
Não,
Num
disse, não disse o contrário.
diferente sentido da palavra, mas ainda me considero. Não, estou a brincar. Pronto, eu acho que na primeira escola eu não tive a oportunidade de ir para um desporto, porque pronto, já cheguei quando as aulas tinham começado, as equipas já estavam todas feitas, pronto. Então, quando fui para a minha segunda escola, cheguei e a fall season, que é a primeira, porque o ano está dividido em três seasons, a fall, winter e spring. E cada season tem o seu desporto, tem o seu grupo de desportos. e a fall season estava a acabar, então eu disse, ok, agora mal a winter season começar, vou tirar esta oportunidade para ingressar numa equipa do zero e não entrar assim a meio de paraquedas. E pronto, vi as equipas que havia, não havia assim muitas que me interessassem, porque havia tipo basquetebol, havia hóquei no gelo, que é muito típico desta zona, mas eram tudo desportos que tinha que se ter alguma base, e eu não tinha base nenhuma, porque eu em Portugal não fazia dança e não, por acaso não havia dança na minha escola, então decidi ir para o mais diferente e aquilo que eu sabia que nunca conseguiria experimentar, que era a equipa de Nordic Ski. Vocês devem estar a perguntar: What the heck is Nordic Ski? Então, vou tentar explicar resumidamente. Portanto, o ski normal, o alpine ski, o downhill ski, como eles chamam, é aquele ski normal em que vocês descem e pronto, bastante self-explanatory. O Nordic Ski é feito geralmente em neve plana e é como se fosse tipo correr na neve. Correr, ou seja, há duas modalidades do Nordic Ski: há a Classic, que é literalmente correr na neve, e
Ser duríssimo.
a skate. Que é literalmente como se fossem, estão a ver patins no gelo, só que são skis fininhos e vocês estão ali a fazer patinagem só que na
Dar
neve.
o abraço.
E olhem, assim muito geralmente, acho que se, quem tiver a oportunidade de fazer, aconselho, porque ainda por cima a equipa da minha escola era super chill, éramos dos piores do nosso estado, porque era uma equipa super chill, que levava aquilo muito na descontra, e foi ótimo porque tínhamos um ótimo
Bem,
espírito, não era
que
nada.
motivador, Kika.
Não, mas imagina, eu acho que isso até foi bom, porque não foi de todo algo exigente. Eu não senti exigência para nada, não senti pressão para ser boa, ou pronto, o que for.
Sim.
Consegui conhecer imensas pessoas e experimentei algo novo. Eu podia ter ido para a equipa de Alpine Ski, só que eu já tinha feito Alpine Ski, e pensei, Nordic é algo diferente, e estar em contacto com a neve, que é algo que eu ganho um gosto enorme. E olhem, honestamente, aconselho a irem para o desporto tipo mais fora. E foi uma ótima experiência.
Completamente.
E tu, Afonso?
Eu que já falei, não é? E tu sabes,
Claro.
das experiências mais memoráveis que tenho é jogar futebol americano nos Estados Unidos. Futebol americano foi. Eu fiz rugby futebol americano, eu jogava rugby cá em Portugal, portanto.
Acho.
O futebol americano pareceu-me ser um desporto ideal, mas eu não comecei no futebol americano, eu comecei no cross country com o meu irmão. Um dos meus irmãos fazia cross country, que tinha a minha idade. E convidou-me para fazer cross-country enquanto a época de rugby não começava. A época de rugby só começava em janeiro. E eu fui para o cross-country com ele. E antes de começarem as aulas, tínhamos treinos. Antes de começar as aulas, não. Enquanto ainda estávamos de férias, tínhamos treinos às 6 da manhã na escola de corrida. E eu achei que era uma boa ideia inicialmente, não é? Com aquela vontade da AFS do conhecer coisas novas, fazer coisas novas que nunca fizeste antigamente e não sei o quê. E pronto, e lá fui. E apercebi que aquilo não era para mim, tipo, muito depressa. Tipo, aquilo correr. Cross-country, para quem não sabe, como é que tu defines cross-country? É tipo mini-maratonas?
Atletismo, eu
Ou
acho que é atletismo.
é
Só que só a
atletismo?
parte de corrida.
Mas
Literalmente.
aquilo não é um sprint, não é?
Eu
Aquilo
sei,
é
não, eu
endurance
sei, mas
quase.
eu acho que definiria, ou seja, atletismo, e acho que traduzido meio à letra, acho que isso é track and field, que é realmente saltar, fazer salto, e há várias modalidades. Cross country, acho que é corrida em
Passado, longa distância.
longa distância, exatamente.
Mas pronto, pá, não era nada para mim aquilo. Epá, péssimo. Comecei, depois houve um treino que tivemos. Nós tínhamos treino sempre antes da equipa de futebol americano. E eu comecei a ver, estávamos no campo a treinar, e eu comecei a ver a equipa de futebol americano. E comecei a olhar para eles e pensei, pá, eu quero isto. Estava habituado a jogar rugby e pensei, vai, eu quero isto, eu quero jogar isto. E há bom português, não é? Não tive vergonha nenhuma e fui falar com os treinadores de futebol americano, tipo, ali direto. Expliquei a minha situação, não sei o quê. E a minha escola tem os tryouts, porque eles são bastante competitivos no futebol americano e é uma escola bastante conhecida no futebol americano, no estado de Indiana. E então lá me falaram, não sei o quê, tens de fazer os tryouts, não sei o quê, lá com muitos pedidos e muitos, vá lá, deixa-me lá, não sei o quê, lá me deixaram ir treinar com eles e por lá fiquei. E pá, aquilo é incrível, não é? Não preciso justificar ou explicar o futebol americano nos Estados Unidos, é um ambiente, especialmente da minha escola, em que os jogos éramos para aí, eram 6 mil pessoas por jogo, 6 mil não, 6 mil foi o máximo, eram para aí 3 mil, 4 mil pessoas por jogo, tipo, enchiam aquilo, era uma espécie de um estádio, enchiam o estádio, tipo, é uma experiência completamente, tipo, incrível, não tenho mesmo palavras mais para descrever do que isto. É um desporto muito giro e recomendo a quem for para os Estados Unidos que se inscreva, e goste, que se inscreva no Futebol Americano. Fiz muitos amigos por lá e pronto, acho que isto cobrimos aqui um pouco atividades extracurriculares e... Então pronto, agora passamos para uma parte que é vida social e como é que foi a nossa vida social. Como aqui já disse antes, atenção, isto é muito superficial, cada experiência é sua, portanto, e que foi fácil fazer amigos, não foi fácil fazer amigos? Sentiste isso?
Eu acho que posso dar um exemplo que é assim um bocadinho mais complexo, por assim dizer, visto que eu mudei. Eu entrei a meio do semestre, depois mudei de escola e pronto, seja a experiência boa ou má, no final, eu acho que há uma coisa que todos temos que ter em mente que é, nós estamos lá, nós é que somos diferentes lá, nós é que temos de dar o primeiro passo, nós é que temos de falar com as pessoas. Claro que não estou a dizer que ninguém vai falar com vocês, que vocês vão ser postos de parte, não estou a dizer isso, mas estou a dizer que é importante, tipo, saber... Dar esse passo e saber falar, ter essa coragem de falar, que por vezes até mesmo que as pessoas têm que ganhar, não é? Eu ganhei essa coragem nos Estados Unidos. Eu, hoje em dia sou uma pessoa muito de. Falo bem com estranhos, não tenho essa vergonha e cheguei lá e quando cheguei lá não falava.
Falas bem com estranhos?
Tipo, não tenho vergonha.
Só estou a brincar. Eu sei o que é que estás a dizer.
Não tenho vergonha, mas na altura eu tinha, quando cheguei aos Estados Unidos, tipo, ainda por cima, pessoas da minha idade, pessoas que, não sei, acho que é intimidante, de facto, mas acho que é importante, tipo, darmos esse primeiro passo, poder conhecer. Mas, como é que foi
Sim,
contigo?
não, mas eu percebo-te. A tua situação, de facto, tipo, é super challenging, não é? É muito desafiadora porque andaste, trocaste de escola, trocaste de família, tipo, não é, entraste a meio do semestre numa, não é nada fácil, eu percebo-te. Eu parti com uma vantagem, não é? Tive mais sorte nesse caso de ter permanecido no mesmo sítio e ter entrado logo no início. Por isso não achei muito difícil, não é? Com a questão de... Eu também tenho uma personalidade super outgoing e super... Falo com toda a gente, não tenho problemas nenhuns e gosto de conhecer pessoas novas. E, portanto, foi uma junção. Os americanos são super dados, entre aspas, não é? Eu achei isso. São muito fáceis de falar e, especialmente, nós que temos essa vantagem de sermos estudantes estrangeiros, eles estão curiosos por saber quem somos, de onde é que vimos, tipo... Porque para eles nós somos, tipo... Estranhos e interessantes, tipo, eles querem nos conhecer
Mas
e
claro
têm essa.
que não pode generalizar, nem toda a gente é
Não, nem
super.
toda a gente, claro.
Lá está, eu acho que qualquer
Mas.
experiência AFS, qualquer experiência no estrangeiro, não se deve generalizar porque toda a gente é diferente, mesmo cá em Portugal, tipo, toda a gente é diferente. Há pessoas que têm imenso interesse pelos outros, por falar com os outros e por outras culturas, há pessoas que não estão tão viradas para isso.
Claro, mas tu sabes, tu contaste a experiência, lidas com isso, não é? Tipo,
Exatamente.
lidas com essa situação, tu sabes o que fazer, tipo, ok, isto não tem tanto interesse em mim, porque é que eu, tipo, ou não vou deslocar tanto para aqui, percebes? Tipo, tu fazes essa gerência e festas. Nós perguntamos sempre esta cena, esta pergunta aos nossos convidados e festas. Eu tive a sorte de conviver com certa malta que fazia estas festas e estava e tinha bons convívios e tinha boas coisas. E portanto, festas não são como em Portugal. Portanto, eles não saem tipo à rua, tipo, eles não vão sair, nós não vamos para Santos ou para o Bairro Alto ou para uma
Não,
discoteca,
eles não têm
tipo, íamos para
sequer, não
convívios.
têm. Mas agora estava a pensar, tens alguma história engraçada de uma de algo que tenha acontecido mais no âmbito de uma saída noturna?
Tenho, esta é, tipo, esta é
Eu
hilariante.
logo tu diz, Afonso, mas sim, eu sei qual é que tu vais dizer.